Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como a gente sempre fala por aqui, esse podcast é feito exclusivamente para você, meu amiguinho, minha amiguinha. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que que os números existem. E eu tô aqui novamente com o Léo Mogli, que é professor de matemática e também faz o podcast Entre Cactos e Suculentas. E além disso, já participou aqui do É Por Isso no episódio 68, sobre matemática, que foi um dos mais ouvidos aqui do ano passado. Seja muito bem-vindo de volta, Léo Mogli.
Fala, galerinha. E aí, tudo bom? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui de novo.
Legal. Olha só, tio Mogli, para começar o nosso papo, queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Os números que a gente conhece hoje, eles sempre existiram? E quem afinal inventou esses tais números?
Então, os números como a gente conhece hoje e como a gente usa hoje, eles não existiram sempre. Os números, eles surgiram com a necessidade da humanidade de contar as coisas quando elas começaram a se apropriar das coisas. Por exemplo, quando o ser humano deixou de ser um povo nômade e começou a se alocar em determinados locais e passou a ter animais do qual ele cuidava, né, do rebanho que ele cuidava, então ele precisou necessariamente de contabilizar isso. E aí fica aqui a minha pergunta para vocês é: como é que você diz quantos doces você tem na sua mão se você não sabe o que é o número?
Tá aí um bom dilema. Uma solução rápida seria comer todos rapidamente para evitar uma confusão aí de não saber se é um ou se é dois, né?
Então, e aí tem uma brincadeira que eu gosto de fazer muito com os meus alunos, principalmente nas primeiras aulas, quando a gente está falando sobre números, que é o seguinte, eu super recomendo para pais fazerem com crianças. Sempre que você for falar de número, você pode fazer isso. Você pega desenhos, assim, né? Se você puder fazer numa cartolina, ou você pode brincar com objetos que você tem em casa mesmo. E você apresenta, faça cartolinas de 1 até 10, de grupos de objetos de 1 até 10. E você mostra e pede para a pessoa responder rapidamente. 1, 5, 7, 2, 4, na ordem que você quiser. Você vai reparar que a gente consegue responder muito rapidamente para o número 1, para o número 2, o 4 e o 3. Agora, quando a gente começa a passar do número 4, a gente tem uma dificuldade muito maior de identificar quantos objetos a gente tem ou quantos objetos a gente está vendo, porque, por algum motivo, o cérebro humano associa muito fácil grupos de até 4 objetos. Tanto é que uma outra brincadeira que eu faço no momento seguinte é fazer valores maiores do que 4, mas com grupos menores do que 4 objetos, ou até 4 objetos. Porque aí, como você reconhece, por exemplo, um 2 e um 3, você faz a soma, né? Quando você olha o 2, 2 objetos e 3, você faz a soma e você consegue dizer que tem 5 objetos ali. Mas se você vê 5 objetos aglutinados, você não consegue dizer que tem 5 objetos, a menos que você pare para fazer uma pequena conta rapidinha.
É curioso, hein? Olha só, dá para fazer esse teste aí depois e a gente comprovar esse experimento, mas de fato é um teste curioso. Chile, eu queria te perguntar, os números como a gente conhece hoje, quem inventou esses números afinal?
Então, os números que a gente usa hoje em dia, eles são chamados de números indo-arábicos. Antes da gente falar isso, a gente precisa lembrar que os números eles surgiram há mais de 3 mil anos antes de Cristo, quando a sociedade começou a se aglutinar, a viver em comunidade. E aí, várias sociedades desenvolveram sistemas que a gente utiliza até hoje. Por exemplo, a gente tem relógios em algumas fachadas, os números romanos, né? Fachadas de prédios, os números romanos. Quando a gente vai nomear reis, quando a gente vai falar de papas, a gente também usa o número romano e principalmente quando a gente está falando de século. Vamos falar do sistema que a gente usa hoje, que é o sistema indo-arábico. O sistema numérico indo-arábico, ele foi originalmente criado pela tribo que vivia ali ao lado do rio Indo, e posteriormente os árabes, por serem uma sociedade nômade, né, que eram mercantes, eles acabaram se apropriando para a questão de venda, essas coisas todas. Só que o fato mais engraçado é que os hindus, eles contribuíram com a maior parte dos algarismos que a gente usa para fazer os números, que vai do 1 até o 9, e os árabes contribuíram única e exclusivamente com o 0.
Caramba, que curiosidade. Quer dizer, o sistema que a gente tem hoje é a junção desses dois, dessas duas formas, né, de contabilizar as coisas.
Exatamente. E também os árabes foram responsáveis pela propagação, né? Como eles eram mercantes e eles iam, estavam visitando várias cidades, então eles faziam essa divulgação. E um dos motivos da gente utilizar esse sistema numérico até hoje é porque ele é um sistema numérico muito compacto, né? Ele é um sistema numérico que a gente usa apenas 10 símbolos, que vai do 0 até o 9, e ele é um sistema posicional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso reaproveitar os mesmos algarismos para formar números diferentes. Por exemplo, o algarismo 3 e o algarismo 2, juntos, nessa ordem, 3 e 2, formam o número 32. Mas se eu inverto a posição deles, eles viram o 23.
Perfeito. E uma dúvida que eu tenho aqui, tio Mauro, é o seguinte: é possível criar, inventar ou descobrir novos números hoje? Ou a gente já equacionou, digamos assim, já identificou todas as possibilidades?
É possível você descobrir qualquer número novo. Por quê? Porque o sistema numérico que a gente tem hoje em dia, ele é um sistema numérico que permite que a gente tenha infinitos números. Tanto é que quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente diz que o maior número, a gente ainda não sabe de cabeça e nem sabe o menor número. Por quê? Porque quando a gente diz que a gente tem infinitos números, significa que ele está crescendo constantemente. E não vale você dizer para o coleguinha na hora do vamos falar o maior número, meu número é infinito. Porque infinito não é número.
Tirou aqui a minha carta da manga. Muito bom. Olha só, tio Mogli, além das contas de matemática, enfim, qual que é a importância, ao seu ver, aí dos números para a sociedade?
Olha só, Samuel, você marcou um horário comigo, não marcou?
Sim.
Sem os números, a gente conseguiria marcar um horário certinho?
É verdade, não conseguiria.
Se a gente, por exemplo, não tivesse os números, a gente ia ter que depender que o meu relógio solar estivesse muito bem sincronizado com o seu relógio solar para que a gente combinasse esse horário, não é?
É verdade.
Além disso, a gente tem a questão de numerar as coisas. A gente pode classificar, pode colocar uma ordem. Então, os números, eles são utilizados não apenas para a gente somar, né? Não para a gente só contar, mas a gente pode enumerar as coisas, dizer o que é prioridade e o que não é prioridade.
Bom, olha só, o nosso podcast, Tio Mauro, você bem sabe, é um exercício aqui de imaginação, né? A gente propõe cenários, enfim, coisas fantasiosas, coisas que às vezes nem existem, com o objetivo de fato de brincar e de perceber a possibilidade ou a impossibilidade dessas coisas. E eu queria te fazer uma pergunta muito baseada em tudo que a gente conversou aqui. O que você acha, olha só, se no mundo não existissem números? Como é que seria esse mundo?
Como seria o mundo sem números? Já pensou você fazer aquele dia de levar brinquedo para a escola e aí você não tem número? Como é que você ia fazer para saber quantos brinquedos você levou e ter certeza que você trouxe todos esses brinquedos? Lembra quando eu falei lá que como que foi o início de contado da civilização humana? Os pastores, eles levavam as ovelhas para passear e eles não tinham números, eles não sabiam contar. E por conta disso, eles saíam com saquinhos de pedras. Então, cada ovelha que saía da fazenda, ele colocava uma pedrinha dentro do saco. E cada ovelha que voltava, ele tirava uma pedrinha do saco. Assim, quando ele terminava de contar as ovelhas, Se tivesse sobrando uma pedrinha dentro do saco, significava que ele tinha perdido uma ovelha e que ele ia ter que voltar para poder buscar. Você tá afim de fazer isso com os seus brinquedos?
Bom, pessoal, então é por isso, ainda bem, que números existem. Olha só, muito obrigado mais uma vez, Léo Mogli. Eu queria, antes da gente concluir o nosso papo aqui, que você dividisse aqui com os nossos amiguinhos, amiguinhas, enfim, com os papais e mamães, os seus links para a gente conhecer um pouco mais o teu trabalho aí nas redes, enfim, o que você tem de novidade. Deixa os seus links aí pra gente.
Eu sou o Léo _ Mogli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode me encontrar em leo-mogli.com.br. Lá tem todas as coisas que eu faço. E você pode ouvir o podcast que eu também faço, que é o Entre Cactos e Suculentas. Se você é uma pessoa que gosta de plantinhas ou quer começar a cultivar plantinhas, eu venho dar dicas para você, né, não sofrer tanto como a maioria das pessoas acabam sofrendo quando entram nesse mundo de virar pai ou mãe de planta.
É muito importante isso. Realmente, a gente tem aqui em casa e é uma aventura, hein? Às vezes a gente fica, meu Deus, o que eu faço? Tô fazendo certo ou não? Então vai lá no tio Léo pra conferir e ficar por dentro de como cuidar das plantinhas. Tio Léo, mais uma vez, obrigado, cara, pelo teu tempo e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pelo convite novamente e sempre que precisarem, tamo aí que a gente aparece.
Valeu. Obrigado, Léo. Valeu, crianças. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.